Porque a questão que a gente está colocando e você que é um repórter, né? Como é que enfrenta essa pandemia, essa coisa de ser repórter, hein? É muito louco isso tudo, né, Gabeira?
Olha, para mim, eu estava tentando escrever ontem para o Globo, que tinha uma descrição da minha situação, né? Eu falei, olha, há 6 anos que eu viajo toda semana pelo Brasil inteiro.
Isso.
E agora eu me tornei comentarista dos fatos do dia e tal, dentro de casa, né? Para mim é como se eu fosse, deixasse uma maratona, fosse maratonista e me dedicasse agora ao tênis de mesa.
Você prefere a maratona, né?
Ah, evidentemente, é claro, eu prefiro estar no Brasil, na rua, me faz muito mal ficar dentro de casa, né? Inclusive, você precisa, aqui no Rio ainda não há liberação para você fazer exercício físico, né? Na rua. Então, você tem que fazer exercício em casa. E ainda assim, quando houver liberação, eles vão liberar de acordo com a idade. E como eu já estou nos 80 quase, então só vamos liberar no fim do ano.
Só não se sabe direito qual ano, né?
Exato.
Agora, e essa mudança, que é uma mudança real. Eu conversei muito com o Pedro Bial, que ele tem uma ideia muito legal, de que alguma coisa vai mudar nessa relação de entrevistas, de conversas, tal. Eu não sei, ele acha, eu só desenvolvi esse raciocínio que eu achei muito inovador. Ele, por exemplo, ele entrevistou o Lima Duarte, né? Ontem, saiu ontem. Ele acha que a entrevista seria menos enriquecedora se fosse tete a tete. Ele acha que esse digital, de alguma maneira, coloca o entrevistado no seu conforto e ele fica mais à vontade de falar. Você concorda com isso?
Olha, realmente perde um pouco a solenidade, né? Mas eu sempre entrevisto os meus entrevistados no seu cotidiano. Eles estão sempre no seu conforto,
Isso.
trabalhando, andando e tal, não tem essa diferença. Pelo contrário, eu acho que o que está acontecendo é que eu tenho às vezes uma sensação de que nós morremos todos, entende? E que a internet é um grande centro espírita, no qual o nosso espírito baixa um pouco e depois desaparece.
Sim. Como assim o centro espírita, Gabriel?
Porque você não tem contato físico, não é, com a pessoa. Eu outro dia fiz uma live com o Marcos Zambuja. Eu imaginei que o Marcos Zambuja estava em um outro lugar, eu via, falava e tal, mas daí a pouco te liga e desaparece, desaparece. Você desaparece também para ele, são imagens apenas, entende? Não tem, você de repente surge e de repente desaparece. Ao passo que na vida real tem mediações que a internet não tem. Então, a sensação que eu tenho é que nós, de uma certa maneira, morremos todos e vivemos num grande centro espírita.
A pergunta que todo mundo faz, e que também é uma coisa difícil, vai mudar muita coisa, não vai mudar muita coisa. Você acha que vai mudar, Gabriel?
Olha, assim, eu acho que vai mudar e tenho discutido muito sobre isso, né? A primeira coisa que eu acho que vai mudar ainda, depende do coronavírus, né? Ele determinou essa situação e a evolução do coronavírus que vai determinando as mudanças, né? Nós temos um período aí que vai até o momento de surgir a vacina ou um remédio eficaz que vai nos obrigar a mudar de vida, a tomar outras providências. Como já muitos países estão fazendo, guardar um distanciamento social, entende? Tomar precauções de higiene muito mais acentuadas do que antes, evitar aglomerações. Muito possivelmente não teríamos grandes espetáculos de massa, como são os estádios de futebol cheios, entende? Então, essas coisas certamente mudam e essa mudança é determinada pela presença do vírus ainda, né? Quando o vírus for superado, então a gente vai dar um balanço de como mudar depois, entende? Mas agora eu acho que as mudanças são muito condicionadas à possibilidade de você viver com o vírus, né? Com o vírus presente, e de vez em quando, inclusive, estar obrigado a fazer outras quarentenas, outros isolamento social, dependendo das circunstâncias, entende?
Mas eu imagino que o vírus deve ter traumatizado a humanidade, né? Eu imagino que o vírus tenha traumatizado a humanidade, porque a coisa do cumprimento, do abraço, eu acho que as pessoas vão ficar desconfiadas por um bom tempo disso tudo, né?
Certamente, e sobretudo num país como o Brasil, né? Eu até escrevi, quando eu vivia na Suécia, os suecos tinham um programa, na época, estimulando as pessoas a se abraçarem e a se tocarem.
Olha.
Porque elas não se abraçavam e não se tocavam. É exatamente o oposto nosso, né? Nós nos abraçamos e nos tocamos com muita frequência. Então, para a cultura brasileira, é um peso muito maior esse isolamento, né? É um peso muito maior. E aí você vai ter que encarar a situação de forma diferente. Você, em primeiro lugar, né, os sorrisos já desaparecem do cotidiano na rua, né? Porque os sorrisos só são sorrisos nos olhares, né? A boca já não tem mais, né? As máscaras passam a dominar o cotidiano. Isso aí muda muito a relação, né? A relação passa a ser muito estruturada no olhar. Isso tem que ser uma diferença importante, né?
Eu tenho 71. Eu tenho 71. Certo,
Os cuidados serão muito grandes. Você, elevadores, dificilmente você vai entrar em elevador. Tem a gente, vai procurar.
Isso por um bom tempo vai durar ainda, né? Eu acho.
Gente, sempre que for possível, vai evitar as reuniões presenciais, enfim. Vai alterar muito a situação. Na Alemanha, eles estão fazendo um trabalho, né? Já as escolas, eles redesenham as escolas, entende? Então estão redesenhando as escolas, estão redesenhando os restaurantes, aqui mesmo, perto da minha casa, uma padaria que tinha 12 mesas do lado de fora, passou a ter 6, entende? Para reduzir um pouco essa, para alcançar um pouco essa distância desejada. E isso vai mudando, né? Vai mudando o uso espacial, né, da cidade. Está mudando a nossa relação com o espaço e a nossa relação interpessoal também, né?
Eu tenho 71 anos, então, e eu moro com minha filha não pode sair e tal, opa, e eu tenho que ir numa padaria, ir no mercado, comprar alguma coisa, e eu notei algo, que as pessoas estão mais gentis.
Então, né?
Sabe, pois não, com todos os distanciamentos seguidos, com máscaras e tal, né? As pessoas, a gente percebe que elas estão mais gentis. Eu não sei. Uma solidariedade que bate. Aliás, a solidariedade tem sido um marco mesmo. Porque eu fico imaginando, Gabriela, como é que nas periferias, como de São Paulo, né, que é muito intensa isso tudo, como é que as pessoas não saqueiam, não roubam, não invadem as coisas? Porque 50 milhões estão atrás de R$ 600, né?
E pelo contrário, você vê que um bairro como Paraisópolis não só se organizou, como contratou uma ambulância, contratou médico, tomou uma série de providências organizativas para superar um pouco a ausência do Estado.
Né? Mas ali, veja, são pessoas organizadas, né? Agora, o pobre, 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 né? Que está solto nas periferias, acho que é ali que vai ser o holocausto também, né?
Inclusive o coronavírus nessas áreas é muito mais letal, né?
É muito mais letal.
Você vê que alguns bairros de São Paulo apresentam um índice de letalidade muito superior, porque são bairros pobres, né?
As pessoas estão muito mais vulneráveis. Nossa
Senhora. Muito mais.
Obrigado, Gabeira. Muito obrigado pela sua entrevista, viu, velho? Muito obrigado.